Estamos ao lado do podcast da Força.
Olá, dissecamores! Sejam bem-vindos ao Dissecando, o quadro mais amado do clube do podcast e o melhor de todos. Eu sou a Lia.
Eu sou a Vanessa.
E hoje nós vamos ler histórias sobrenaturais envolvendo ETs do Reddit, porque, sim, esse é um episódio sem a menor criatividade, apenas pra gerar engajamento e conversa.
Sincera, né?
A gente tava pensando assim, meu Deus, estamos cansadas de falar de gente morrendo, gente se matando, gente matando outras pessoas. Então vamos falar de um assunto relativamente leve e engraçado, que a gente possa dar risada.
Exatamente, tem gente que acredita e tem gente que acha que você está ficando louco quando a gente vê coisas. Mas é coisas que a gente fica com o cu na mão e a gente tem que comentar.
A gente tá gravando de noite, esse episódio agora são 6h30, no dia chovendo.
Pós-sexta-feira 13.
Tá, é pós-sexta-feira 13, a gente tá com apenas uma luz no centro da mesa ligada, parece até que a gente tá fazendo um ritual, mas é só uma gravação de podcast. Mas antes, então, vamos pra nossa já conhecida Hora do Merchan. E aí, Vanessa, quer começar com uma história boa pra nós?
Vamos ver aqui. Acabei de ver uma aqui. Vamos ver. Já envolve ex, já é uma merda de terror, né?
Já
Nossa, é uma desgraça.
Já começamos mal.
Vamos ver. Há uns anos atrás, a minha ex veio dormir comigo em um final de semana que meus pais não estariam em casa. Foi a primeira vez que ficamos sozinhos na minha casa. Já começou a bosta.
Nossa, mas imagina, tá namorando uma pessoa um tempo e nunca ficou sozinho com a pessoa.
Não, a primeira vez que a pessoa vai na tua casa já acontece uma coisa sobrenatural.
Já é um sinal de que não
deveria. É um sinal do demônio, vocês julgando os demônios. Eles dão sinais. Chegando à noite, bateu a fome e fomos pra cozinha pegar algo para lanchar. Aleatoriamente, enquanto estávamos na geladeira, a TV velha da cozinha ligou sozinha.
Puta que pariu.
Puta, eu já teria me cagado todinha.
Nossa, eu já tava... Se eu fosse a ex, eu já tava... Ai, tchau, querido. Beijo.
Primeira vez, imagina.
Meu Deus.
Na casa da pessoa. Segundo o que meus pais comentaram depois, nunca viram isso acontecer. Até aí eu tava tranquilo. O problema mesmo foi no dia seguinte, em que minha ex me acordou e contou que não conseguiu dormir direito, porque sonhou com um demônio apodrecido que ficava rastejando em cima da gente à noite.
Meu Deus do céu. Imagina, cara...
Eu acho que ela nunca mais voltou lá.
Mas com certeza.
E virou ex no primeiro dia que foi lá. Com certeza.
É tipo o reverte do Uno. Ela jogou e falou assim, vou voltar a ser esse.
Viu? Foi um sinal imediato, galerinha.
Tem uma aqui. Essa aqui eu tinha printado pra eu não esquecer. E coincidentemente, também tem a ver com essa.
Viu? Gente, é coisa do demônio, ex.
Eles estão te avisando. Há uns anos atrás, a minha ex, que era namorada na época, veio dormir comigo em um final de semana que meus pais não estariam em casa. Olha só.
Olha só, já começamos aí.
Tá de sacanagem. É a mesma história, amiga. A gente tirou a mesma.
Corta.
Ah, ó. Essa daqui tem a ver com ET.
ET existe, gente.
ET Bilu. É um...
ET Bilu.
ET Bilu é patrimônio histórico do Brasil. É tipo o chupacu de Goianinha. Que eu acho que é, tipo, o maior patrimônio histórico do Brasil é o chupacu de Goianinha, assim, porque realmente... Sabe o que é sair em jornal que tinha um ser extraterrestre pulando no telhado pra chupar o cu das pessoas? A gente... O Brasil não tá preparado, assim, ainda. Mas, enfim, vamos ler uma história sobre extraterrestres. Para me perfilar rapidamente, moro com a minha esposa, que está grávida, e temos um gato chamado Tommy. Moramos num apartamento no 10º andar. No caso, a dele ali é o último. Costumo ficar até tarde trabalhando por causa do silêncio. De dia, é tudo um caos. Pelo prédio ser antigo e ter muitos apartamentos velhos, o barulho de obras é impossibilita, no caso, de ter uma concentração. É, e tudo bem, né? Normal. Seguindo o desabafo, há cerca de 2 horas atrás. Puta que pariu, era muito recente. Meu gato começou a ficar inquieto e correr pela casa.
Gato dá um sinal, gente. Eles
gato,
vêem demônios.
Gato é um bicho sensacional. Normalmente tem aquele negócio dos gatos ficarem mais agitados de madrugada. Mas ele disse que o Tommy era o inverso, que ele ficava muito calmo de madrugada e que ele já tava com eles há 7 meses, então eles já tinham pegado mais ou menos como ele era. Enfim, por ele estar assim, tentei brincar com ele pra ver se diminuía a correria. Mas de nada adiantou. Então decidi ir até a cozinha e pegar um biscoitinho pro gatinho, né? Pra ver se o gato se acalmava. Quando saio da sala e vou pro corredor que leva à cozinha, com todas as luzes de casa apagadas, quem é que trabalha de madrugada com todas as luzes de casa apagadas?
Não, a pessoa não. O cara tem noção,
pede,
né?
Meu Deus do céu. Uma luz verde, quase fluorescente, aparece do nada, poucos metros da porta da cozinha, na altura do meu tórax, e lentamente vem em minha direção. O cara tava... Eu acho que ele já tava tanto tempo acordado que ele já tava alucinando.
Eu acho que tá alucinando.
Ele já tava em outro patamar. Ele deu uma cheirada de coca e foi trabalhar. Ele essa luz tinha uns 30 centímetros e uma forma de cilindro. Quase como um sabre de luz de Star Wars.
Que porra!
Porém, era mais curto. Eu fiquei paralisado enquanto a luz atravessou o meu peito. Só deu para sentir um calafrio extremo. Olhei para trás depois de alguns segundos paralisado e não havia nada, apenas o breu. Tentei usar a lógica e procurar uma razão para essa luz, mas esse corredor não tinha aberturas para janelas.
Parabéns, você é o próximo Deus. Lanterna Verde.
Ele encontrou a lanterna verde. O corredor dava acesso só a uma parede, não tinha nada. Ele pensou até que poderia ser algum vizinho brincando com o laser, mas não tinha por onde esse laser entrar. E nem tinha relacionado a alguma coisa, tipo, de casa, assim, tipo, luz de
luz
casa.
Luz verde, mano. Aí vai ver, era tipo uma festa, balada, que tava. Que aquelas vai luzes ver. De longe são fortes.
Pois é.
Daí vai
pode
que
ser.
Foi o Alok.
O Alok anunciando que vai ter mais um filho.
Gente, já viu as luzes do jogo do Alok?
É muito forte.
É muito forte.
É
tipo, eu fico imaginando os aviões que passam ali, fode, né?
Mas tu já viu as luzes do madeiro? Quando eles vão fazer a inauguração ou alguma coisa assim? Sem mentira, tem um madeiro, um container do outro lado da... Tipo assim, eu moro num lado... Madeira do outro lado da cidade. E quando eles fazem alguma promoção, enfim, fizeram a inauguração, dava pra ver as luzes lá de casa.
Sim, é umas luzes muito fortes.
É horrível, horrível, horrível.
Tem gente, a jogando tria mulher, né? Ela achando que é um ET, mas... mostrando uma coisa interessante. A gente falando que é luz de festa.
Ela provando que viu o ET Bilu, sim. A gente jogando.
Aqui tem uma curtinha, mas eu me identifiquei porque eu também sou medrosa com isso. Aqui em casa já aconteceu de um telefone... sem fio, começaram a tocar 2 horas da manhã sem ter nenhuma chamada na linha. Ele ficou tocando e parando por aproximadamente 2 horas. Quando eu fui lá ver as luzes da sala estavam piscando. Voltei para o meu quarto e deixei o telefone tocar até queimar. Eu me cago de medo quando eu tô sozinha em casa e o telefone começa a tocar. Eu não tenho...
A vontade de pegar um taco.
Não, eu tenho medo de atender.
Sério?
Tenho medo de atender, sei lá. Ai, é muito filme de terror.
Sei lá. Vai que é pânico,
não,
né?
Não atendo. Ah, tu vai morrer em 7 dias. Eu tô aqui na porta da tua casa, se não abrir, vou te dar um tiro agora.
Vai, mas o que eu tenho medo é, tipo, escutar barulho, assim. Uma coisa que eu fiz uma confissão pra minha mãe faz pouco tempo. Tipo, eu tô sozinha em casa e eu não tomo banho. Tipo, quando eu não tô sozinha em casa, eu não tomo banho. Eu espero meus pais chegarem em casa pra tomar banho. E, tipo, se eles saem, assim, vão, sei lá, demorar pra voltar pra casa, eu pego todas as facas grandes da cozinha e boto perto de onde eu tô. Porque se chegar alguém, eu tô ali, ó.
Em vez dali pegar a faca, ela vai pegar uma banana.
Tá tudo perto de mim,
tu tem
cara.
Que ir ao contexto do filme de terror, né?
É, exatamente.
Tu não pode pegar a faca, tem que pegar uma coisa nada a ver. Porque eu nunca vi. Cara, filme de terror me dá agonia, porque tu não pega a faca, tu não pega uma arma, tem do teu lado, e tu vai atrás do barulho. Cara, corre, corre.
Você chegou a ver o massacre da Serra Elétrica novo?
O novo, não.
Meu Deus, Vanessa, meu Deus. Pensa num filme que tu passa ódio, tu passa raiva, tu passa, assim, uma vontade de dar um soco na cara daquela protagonista. O nome dela é Melody, já começando por aí. E daí, essa guria, ela sem noção, assim, num nível... Porque, pensa, tá um cara extremamente enorme, de 2 metros de altura quase, assim, com uma porra de uma serra elétrica querendo te matar, matar tua irmã, e já matou um monte de gente, tipo, na tua frente. Aí ela pega a serra elétrica dele, ela tem a oportunidade de enfiar a serra elétrica dele, assim, ó, e dá no meio da barriga dele e abrir o cara, entendeu? Ela só dá um talhozinho nele, assim, tipo, nada a ver, nada a ver, sabe o que é nada
a
ver?
Ah, mas tem que ter força também, né, pra fazer isso.
Ah, eu não sei o que essa guria pensou, só que foi tipo assim, o cara caiu na água, Vanessa. O cara afundou e ela achou que ele tava morto. E ela vai embora, sabe o que acontece com ela depois, Vanessa? Ele decapita ela com a porra da serra elétrica que ela não pegou e enfiou no bucho dele.
Perfeito, bem feito.
Ai, eu detesto, esse filme me dá muito
ódio.
Ah, esse
filme de terror. Antigamente eu era mais cagona, né, porque eu também assistia mais, daí eu ficava com medo, né. Mas hoje em dia eu tô tipo... Ai, teve um barulho assim, eu fico, ai, o demônio. Ah, foda-se.
Se vir, veio também, gente.
Todo mundo morre um dia,
acontece.
Azar.
Eu nunca pode me morde por demônio, tu já viu? Eu também.
Ah, pode vir, pode vir.
Nem aí, não tem medo.
Mas antigamente eu não tomava banho sozinha. Tipo, quando eu tava sozinha em casa. Sozinha eu tomo banho, né? Né, Vanessa? Seria
mas eu não tomo banho porque eu tenho medo de alguém entrar. Tipo, não capeta, tá ligado?
Não, eu tinha medo de, tipo, tá tomando banho, de eu lavar o meu cabelo, fechar. E quando eu abri, tá o demônio na minha frente.
Capeta. Essa.
Exatamente.
É pior.
E quando eu era míope também. Agora não sou mais.
Qualquer saco de leite era um Rottweiler.
Não, de noite, qualquer roupa no canto era demônio, né, pra mim.
Isso é isso. Mas tem uma história aqui que eu achei de deixar o
a luz piscando, a gente falando de demônio. A gente não tá invocando nada aqui.
Quando eu tinha uns 6, 7 anos, eu estava indo dormir no meu quarto com uma prima do interior, que devia ter seus 16. Isso, criança tem uma imaginação fértil, né? Então, eles dormiam numa beliche, a prima dormia na parte de cima e a criança na parte de baixo, lógico. Eu estava todo coberto com lençol e queria muito ir ao banheiro. Quando eu abri o olho, eu estava paralisado com o que estava vendo. Havia uma menina, mais ou menos da minha idade, dançando e girando lentamente no meu quarto. Ela tinha cabelos cacheados, um vestido e era como se ela estivesse sobre um filtro cor de lua. É tipo um filtro de crepúsculo? Eu não entendi essa parte.
Deve ser, sei
Deve
lá.
Deve ser um filtro de crepúsculo, né? Mesmo não representando nenhuma ameaça, eu estava com muito frio de medo. Eu adoro frio de medo, né? Aquele negócio que tu sente assim, puta, fodeu. Todo as costas ficou, ai, acabou minha vida. Ela ficou ali e pareceu horas na minha mente de criança. E na covardia eu não consegui me mexer nem parar pra de assistir. Eventualmente ela desapareceu e eu comecei a chorar. Minha prima acordou para me levar ao banheiro, que era literalmente do lado do quarto, mas eu não tinha coragem de fazer isso sozinho naquele momento.
Meu Deus, sabe?
Ah, que bom que tu só viu uma menina dançando, né? Imagina se pior a situação.
Ai, mas dá um medo de ter. Mesmo assim, é estranho, né? Mas eu tenho medo de ter paralisia do sono.
Eu também.
Eu tenho muito medo, muito, muito, muito.
Aqui,
medo.
Naquele de histórias de terror que a gente fez ano passado, inclusive, escutem. A gente falou da história daquele meu amigo, né? Cara, ele tem muita paralisia do sono. Ele tem feito amizade com o capeta já.
Ele deve tomar remédio pra dormir, porque o meu irmão tomava, né? Porque ele via coisas assim. Uma vez ele apareceu do nada no meu quarto, assim, tipo, Vanessa, acorda, acorda. E eu, o que que foi? Ah, eu tinha uma paralisia do sono, eu vi muitas aranhas, assim, no teto do meu quarto, subindo em mim. Deu medo.
Ele experimentou limpar o teto do quarto, às vezes era
isso. Mas era uma aranha mesmo, tá, amore? Não, eu disse que era uma aranha enorme, assim, deu medo do céu.
Mas tem... Agora viajando horrores, né? Tem gente que fala que, na verdade, pessoas esquizofrênicas, pessoas que têm paralisia do sono, são pessoas que têm mediunidade e não sabem lidar, né?
É, tipo, tem toda essa questão aí que a gente não pode julgar, né? Porque é uma religião, tem pessoas que trabalham com isso, porque vê pessoa que já morreu, que vê, entendeu? Mas eu acho isso ruim. Não é um...
Dizem não quero que pra mim.
Dizem que é um dom bom, né? Ai, que quando tenho... vai nos lugares... Ah, mas isso de ir nos lugares e tu sentir que a pessoa não presta é forte, assim, porque não te desce e tu tem razão no final.
Ah, isso eu tenho.
Isso é muito ruim.
A questão
ruim.
De sensação, assim.
Isso é muito ruim.
Isso eu tenho. Agora, meu querido, assim, me mostrar um capeta, um espírito na minha frente, tira esse dom de mim.
Exatamente,
eu não quero.
Exatamente.
Eu não quero. Eu tenho muito medo.
Ruim também, tipo, tu ter isso e, tá com a pessoa muito mal. Parece que tu suga tudo pra ti, entendeu? Isso.
Sim, que eles chamam de pessoa esponja,
é...
né?
Eu também sinto que quando eu faço amizade com as pessoas, eu pego toda a fase ruim delas e, tipo, parece que eu sou a psicóloga da pessoa em versão energia,
também,
sabe?
É muito...
Aí eu trato a pessoa e eu fico mal.
É bem
e depois
assim.
A pessoa fica super bem.
É bem assim. Pior que quando eu era mais nova, até eu não controlava tanto, assim, tipo, o que eu pegava da pessoa, sabe? Mas depois eu fui aprendendo, assim. Só que era terrível, porque, tipo, a pessoa chega em ti, te conta as coisas, tu ajuda ela e parece que ela te deixa com uma carga emocional.
Sim.
Não tava preparada pra ter. E ela só, tipo, segue a vida. Como se nada tivesse acontecido.
Às vezes, tipo, pessoas que convivem muito comigo têm... Claro, né? Tu é uma pessoa empática, né? Mas às vezes é uma coisa assim, coisa ruim com a pessoa. E tu suga pra ti. E teu dia fica uma bosta,
um
como
saco.
Se tivesse acontecido contigo. Isso é um saco.
Isso quando tu não conversa com a pessoa. Tu dá um conselho pra pessoa. E daí ela fica tipo, mas eu não quero escutar aquilo. Aí tu... Ela vai lá, faz a merda. E tu fica se sentindo mal. Tipo, como se tivesse te afetado. Não sei se tu já passou por isso, deu pra entender. entender mais ou menos.
Ah, sim, sim.
Mas é como se tivesse acontecido pra ti o negócio e a pessoa fica vendo coisa. Eu fico, cara, mas eu tô me sentindo mal.
É, antigamente, eu tive pouco isso, mas hoje em dia eu fico bem feito. Bem feito, tu vai aprender agora na merda. Não quis ouvir, aprendeu agora.
Quando eu era criança, eu dormia no quarto dos teus pais.
Então, foi até eu começar a assistir Chucky com meu irmão. Meu irmão me apresentou toda essa linha. Eu tinha o quê? 7, 10 anos.
Ah, é uma idade boa pra apresentar, né?
Ah, meu irmão sem noção, né? Maior de idade, já assistia. É que tudo, eu era muito apegada ao meu irmão. Então tudo que ele fazia, eu fazia. Tudo que ele assistia, eu assistia.
Meu Deus.
Tudo, eu era, tipo, grudada nele.
Uhum.
Ele me apresentou tudo que ele assistia. Então, tipo, toda a cultura
sem
pop...
Sem o menor filtro.
Não, meu irmão é gay. Então, toda a cultura gay, eu sei. Toda a cultura pop, eu sei acompanhar. Gente, ele me fazia votar na Lady Gaga toda competição lá das músicas lá que tinha. O Grammy e tal. Ele me fazia
fazendo
votar.
Fazendo coreografia da Lady Gaga com sabre de luz, que é pra manter o equilíbrio.
Sim, então, tipo, culpa dele. Eu tinha o meu quarto... E era todo bonitinho, só que era cheio das bonecas. Eu gostava de brincar de boneca.
Sim.
Aí ele foi me apresentar Chuck. Fudeu. Eu fui começar a dormir no meu quarto e eu... Era psicológico, criança tem uma mente assim. E eu era uma criança muito criativa, tá? Eu brincava muito, então tinha uma criatividade absurda.
Criatividade mulher.
E eu criava na minha cabeça que o Chuck tava no corredor... Eu tinha um corredor ali, né? Do ligava os quartos, né?
Sim.
Eu tinha a sensação que ele tava dando passos indo até o meu quarto. Eu ouvia a risadinha dele. Então eu pegava toda noite, me cobria toda a cabeça. E eu suava horrores de medo. Suava. Porque eu criava tudo aquilo na minha cabeça e não tinha nada. Eu tirei todas as minhas bonecas do quarto. E eu não conseguia mais dormir sozinha. Eu comecei a dormir com a minha avó. Eu comecei a dormir com a minha mãe. E não dormia mais no meu quarto. Aí chegou um tempo que minha mãe não me deu mais o quarto. É porque depois nasceu minha irmã também, né? Então,
sim.
Um pouco culpa dela. Mas daí eu não conseguia mais dormir sozinha.
Por causa do Chuck.
Por causa do Chuck.
Ai, que legal.
E hoje em dia eu adoro ver Chuck. Adoro ver os filhos. Eu acho engraçado.
Olha só, falando em dormir com os pais, tem uma história aqui que eu fiquei com medo pela pessoa. Quando eu era pequena, eu fui dormir no quarto dos meus pais e acordei no meio da noite e vi umas 3 sombras com sobretudo, tipo a morte.
Ih, boa.
Fiquei em choque e, como qualquer criança muito corajosa, entrei debaixo das cobertas. Me lembro claramente disso porque até hoje eu tenho muito medo e acho muito que isso é real. Cara do céu. A única coisa que aconteceu esse tempo atrás, que eu fiquei com muito medo, eu parecia uma criança mesmo, ó o barulho do telefone, eu parecia uma criança mesmo, foi que eu tava dormindo de noite, dormindo não, tô tentando dormir, meu sono tava muito leve assim, sabe, tava acordando muito, e daí pensa, um calorão, beleza, um calorão desgraçado, eu dormindo com o ventilador ligado, que tá de pobre, a gente não tem ar-condicionado, né, a gente dorme com o ventilador, e uma quantidade absurda de pernilongo. Pelo amor de Deus, eu tava dormindo muito com o negócio ainda por conta dos pernilongos, né? Mas tava calor desgraçado. Aí, depois eu descobri o motivo, mas do nada, de madrugada, meu ventilador parou de funcionar. Ele desligou, do nada.
Porra, demônio, tu não vê que tá calor?
Do nada. Eu peguei a coberta, eu fiquei, acho que mais de 2 horas, tapada inteira, escorrendo suor, porque eu tava com medo. Meu Deus do céu, como é que isso desligou do nada? Eu não tava conseguindo.
Não pensou num cogitou assim, faltou luz ou...
Não, só tipo, porque não tinha como, porque dá pra ver a luz
tá.
De fora, sabe?
Uhum.
E daí eu, meu Deus do céu, cara, que medo. E cara de mosquito, ele é calorão, suando. Eu disse, não, eu vou ter que tomar vergonha na cara. O telefone tinha acabado a bateria, então tipo, não tinha como eu ligar.
Ah, que legal.
Tava tudo pra dar errado.
Pobre só se forte.
É, só também no meu cu. Aí eu... Ah, não, vou levantar. Era mau contato na...
Ah, tá.
No T. Deu mau contato no T, a porcaria parou de funcionar. Era só dar um chute que o negócio funcionava, entendeu?
Mas a gente já pensa no pior, né?
A gente já pensa
que é algo paranormal. Nossa, eu achei aqui uma muito, muito, muito de terror. Acordei de uma festa e o Bolsonaro tinha sido empossado de presidente do Brasil. Vivo nesse terror até hoje.
4 anos já nisso, gente, pelo amor de Deus. Então, supera. Quando eu tinha uns 8 a 13 anos, eu ia para o meu quarto, deitava na cama e ficava chutando o travesseiro pro ar. E quem é que faz isso, gente? Só pra tentar dormir. Então, eu criava historinhas na minha cabeça.
Ah, uma pessoa especial.
É, pessoa bem criativa. Ele criava histórias que ele tinha superpoderes. A criança era muito imaginativa. Aí, um dia, fazendo uma dessas coisas, eu simplesmente olho pro lado da minha janela e vejo um OVNI marrom subindo sem parar. Eu peguei meu celularzinho da época e gritei pro meu irmão mais novo vir ver. Meu Deus, cara. Não consegui tirar foto nem gravar. Ah, tá de sacanagem. Mas eu juro que eu vi um OVNI. Sempre que eu conto essa história, ninguém acredita que eu vi. Por que será, né? Não gravou vídeo nem tirou foto, como é que vai achar que... Um
OVNI, ah, mas não pode. A sociedade não está preparada para isso.
ET Bilu, busquem conhecimento.
É só olhar na TV Record, tem. Não sei se foi na Record que fizeram a reportagem, né, do ET aquela vez. Que apareceu a imagem, apareceu até a voz do ET.
Sim, depois eles descobriram que era o pastor da cidade.
Brasileiro sendo brasileiro.
São três histórias nesse aqui. Nem li, vou ler a primeira vez aqui. Uma vez eu acordei cedo, olhei para a porta e tinha uma pessoa igual eu, só que mais velha na porta. Só a sombra. Igual eu, só que mais velho, eu digo porque eu deixei o cabelo crescer depois. Ah, ele empurrou a porta e deixou a cachorra entrar. Aí eu dormi de novo.
Ok.
Parece outra realidade, né? Tipo, como se o eu do futuro dele viesse e, tipo assim, sabe? Interagisse. Será que isso pode?
Sei lá. Muito doutor estranho, hein? Mas essas questões de sonho... Eu já falei aqui em um podcast. Eu tenho um problema muito sério com sonho. Porque... O sonho, pra mim, ele é muito real. Porque eu acordo e eu sinto tudo que eu sonhei. E às vezes eu sou. E às vezes eu tô, tipo, entre dormir e acordando.
Isso é horrível.
Eu já toquei na minha parede, porque eu tava sonhando. E eu toquei na minha parede, assim. Só que eu tava vendo que eu tava sonhando. E eu tava vendo ao mesmo tempo que eu tava tocando na minha parede. Depois eu me acordei, assim. Por que que eu tava tocando na parede, caralho? Tipo... Sabe, eu fazia as... Que enorme comigo deve ter muito medo. Antigamente, eu falava também. Eu gritava. Só que era só às vezes, sabe?
Eu gesticulo se eu tô muito, tipo, muito dentro no sonho, assim, sabe? Tipo, muito nesse estado também do ficar dormindo e acordando. Eu também gesticulo. Tipo, eu faço... Esses dias atrás, eu acordei como se eu estivesse correndo. Porque no sonho eu tava correndo. Eu tava, tipo, fazendo como
sim,
se eu tivesse indo
sim.
pra frente. Porque eu queria andar e eu não tava andando. Por quê? Porque eu tava deitada na cama. Por isso
sim.
eu não tava
andando. Ah, mas é muito... E quando eu sonho com isso, de sentir... É sempre um sonho dos filhos da puta, sabe? Alguém me batendo, alguém me dando um tiro, uma facada. É umas coisas assim.
Tu sente?
Sinto. E quando eu acordo, eu sinto, tipo... Ah, tu foi lá e apertou muito o meu braço. Eu acordo e tenho a sensação que eu, tipo... Depois que tu apertou meu braço de verdade. É muito merda. É muito bosta.
Que horror. Eu só tive isso uma vez e foi com assombração.
E faz muito tempo também que eu não... Tipo, sonho com sonhos diferentes. E pessoas de outros sonhos vão pro outro sonho junto comigo.
Sim. De criar uma realidade, né? Eu sonho várias vezes a mesma coisa.
Ou voltar num lugar de novo, sabe? Tu lembrar da pessoa e tu falar com ela de novo. É uma pessoa que tu nunca viu na vida e tu criou no teu sonho.
Eu tenho isso, meio direto, assim.
Isso é muito esquisito.
De, tipo, tu tá sonhando, daí tem aquela mesma pessoa de um sonho de quando eu era criança e eu tenho a mesma conversa com a pessoa. Tipo, sempre a mesma conversa, sempre o mesmo sonho, só que, tipo, eu cresci e a pessoa também.
É, essa coisa do multiverso que tem no Doutor Estranho é uma teoria que é estudada, na verdade, ela é de verdade.
Sim.
Que o nosso sonho seria nosso... Outro eu do outro universo.
Sim, tanto que tem aquelas coisas de perguntar horário, não sei o quê. Eu já tentei fazer, não consegui. Fiquei bem triste.
Porque, mas algumas coisas têm sentido, assim.
Algumas coisas têm.
Tem muito sentido.
Eu vou contar esse sonho porque... É muito engraçado. Eu não sei se eu cheguei a contar já. Mas eu tinha um sonho quando era criança que eu nunca mais tive. Ele é muito zoado. Eu sonhava que tava, tipo assim, meus pais dormindo de manhã. Se era de manhã, assim, de... Já claro. E eu tava na sala. E a porta pra rua tava aberta. E parava uma caminhonete na frente de casa. Com um monte de... Tipo assim, uma caminhonete com dois lugares. Mas saía um monte de cara e um monte de galinha de dentro da caminhonete. Por que as galinhas estavam ali? Não sei. Aí eles entravam dentro da minha casa. Ficava a casa inteira cheia de cara e cheia de galinha. Cheia de galinha. E todas as galinhas eram brancas. Todas elas, sem exceção. E os caras raptavam a minha mãe e levavam ela embora. Enquanto eu tava, tipo, tentando sair do meio das galinhas. As galinhas... Não quero mais. E eu tentava acordar meu pai do lado da minha mãe, ele não acordava. O meu sonho era esse. Só que, tipo, num loop.
Tu tinha medo que a tua mãe virasse uma galinha?
Eu não sei o que que eu tinha medo. Eu só ficava, meu Deus do céu.
Ela ia virar uma galinha.
Provavelmente.
Vamos ver, tem mais uma aqui. Uma manhã eu acordei e senti meu marido abraçado em mim, de conchinha. O problema é que ao ir despertando, percebi que o chuveiro estava ligado e que, na verdade, meu marido estava no banho. Tive a certeza disso ao ouvir ele assoar o nariz como sempre fazia. Eu tentei me levantar correndo, mas aquele braço que estava em volta de mim pesou de tal forma que eu tive uma paralisia do sono instantânea. Porém, eu estava 100% 60% acordada e lúcida. Só não conseguia me mexer e aquele braço pesava cada vez mais. Passado algum tempo, aquilo sumiu, me levantei e não havia nada. Resumo da ópera. Capiroto adora dormir de conchinha de vez em quando. Ele estava carente.
Tava carente. Tu já viu o X? Me lembrou muito isso.
Ah, já.
Chegou a ver o filme de terror? Cara, que tem aquela velha, aquela desgraçada. Vocês nunca assistiram? Assistam quando lançar no Brasil, porque a gente assistiu pirateado. Mas assim, tem uma cena, porque a velha, ela tá doida pra dar. Essa que é a verdade, a velha tá, tipo, doida pra dar. E ela vai dormir, tipo, ela começa a bulinar a guria. Véi, me lembrou isso na hora. Tipo, a guria falou, meu Deus do céu, uma velha me tocando.
Meu Deus, acho que sei lá.
Eu tinha um treco.
Eu teria um, não sei. Gente, eu ia ficar, meu Deus do céu da terra. Ainda bem que eu tenho minha cama de solteiro, demônio. Não vai dormir de conchinha comigo.
Eu tô dormindo no meio da cama agora, porque eu tô com medo. Às vezes umas coisas acontecerem, tipo, vai que alguém brota.
Ah, tipo, às vezes eu queria ter uma cama de casal, porque eu sou um ser muito espaçoso, né? O Rafael, quem sabe? Eu sou um ser muito espaçoso, porque eu durmo toda errada, né?
Dorme na transversal.
Exatamente, eu durmo tudo errado. Aí, às vezes, agradeço por ter a cama de solteiro, porque eu também tinha um medinho, sabe? Tipo, o demônio tá dormindo do meu lado.
Vai que,
né? Vai saber.
Ó, meu sobrinho de 6 anos falava que quando eu dormir tinha uma mulher de branco no quarto dele. De vez em quando pedimos para ele rezar com a gente antes de dormir e ele nunca mais relatou ela. Tu tinha isso também? Tipo, minha mãe, ela falava a mesma coisa pra mim.
Rezar quando que passa?
Quando tu vê alguma coisa, tu começa a rezar, não sei o quê. E daí, eu não tô conseguindo dormir porque às vezes eu tinha começado a imaginar, tipo, ficava muito tempo no escuro, né? E eu não conseguia dormir. E daí eu começava a imaginar que coisa, eu começava a, tipo, ouvir alguma coisa. Minha mãe, ela falava pra mim, quando tu ficar com medo, tu começa a rezar um monte. E daí eu via alguma coisa, eu achava que via alguma coisa, eu pensava, Pai Nosso que está no céu.
Vou falar uma coisa muito errada. Tipo, essa coisa, só minha avó me falava, minha mãe não me falava muito. Mas eu também rezava, só que eu ficava tipo, Deus, eu amo Deus. Eu tava com medo, Senhor, fazia umas rezas rapidinhas, sabe?
Eu não acredito nisso.
E depois eu ficava, ai, como eu sou idiota, como eu sou hipócrita. Tipo, eu só peço pra Deus ajuda quando eu tô me cagando.
E eu tinha muito problema pra rezar, cara, isso que era ruim. Porque eu chegava no meio do Pai Nosso, eu me perdia.
É longo o Pai Nosso demais.
Eu não conseguia manter uma linha de raciocínio. Aí eu tava tipo, Pai Nosso, que estás no céu. Eu chegava lá no meio, eu já começava a puxar uma Ave Maria. Meu Deus do céu.
Importante é rezar. Eu não sou uma pessoa muito religiosa. É porque eu não sou uma pessoa religiosa. Porque durante minha vida, quando tava acontecendo muita bosta, a gente começou a ir em muitas religiões aleatórias. Espírita, Umbanda branca, tá, gente? Budismo. Tipo, budismo a gente foi só pra conhecer, assim. Tipo, a gente não praticou igual os outros, mas budismo, espírita. Então, tipo, eu acredito muito nessas coisas, porque eu vi, entendeu? Tipo, do ir no centro espírita, lá é um lugar muito carregado, sabe? Muito estranho lá. Acho que é Chico Xavier, em Porto Alegre.
Ah,
um lugar bem
foi?
Grande. Fui.
Claro, moço.
E daí a gente foi lá, ouvi palestras e tudo, né? Depois tu vai numa salinha e a pessoa, médium, sei lá o que que ela é, vai só falar tudo que tu tá sentindo. Tudo. Eu sinto que tu tá sentindo muita dor e tal lugar. Tu tá sentindo angústia, não sei o quê. E fala, tipo, tudo, assim. E
é muito... tipo uma triagem no
hospital. É tipo isso. E é muito assustador, muito estranho.
Eu só fui uma vez num centro espírita e eu recebi passe, cara. E depois eu descobri que era reiki.
Tem reiki. Eu nunca fui no reiki, mas deve ser bom.
É uma sensação sensacional, assim. Tipo, eu recebi o passe da mulher e meus pais não gostaram. Eu saí de lá uma outra pessoa, assim, eu tava muito leve, muito de boa. Queria até voltar no centro espírita.
É que, tipo, tem que acreditar também, né?
Tem isso.
Mas lá no Umbanda eles fazem. É só passe, na verdade. Faz as defumação lá, as pessoas estão lá, incorporam, mas não é nada, tipo, assustador. É tipo, tu tá lá, eles estão lá de boa, eles fazem uma voltinha, assim, uma rodinha, e começam a rezar, tipo, orações, tipo, igual a religião católica, assim. E daí do nada eles dão umas balançadas, assim, e daí entra uma personalidade. É tipo, Cavaleiro da Lua.
A única vez que eu vim incorporar não foi em espírito, não foi um banho, não foi nada. Foi numa igreja evangélica de bairro.
Isso aí eu acredito que não existe. Isso não existe. Para de mentir pras pessoas. Que é muito engraçado.
Só que assim, ó. É que, cara, a gente vai ficar passando cancelada depois desse episódio. Só que foi assim. Tu vai lá, eles falam, assim, como qualquer outra religião, eles vão sempre pegar, tipo, num ponto aleatório, sabe? E o culto era, tipo, um dia falava sobre amizades. Então, óbvio, tu tá mal com amizade, tu vai se tocar. E eles estavam muito num negócio pegado de família, tá ligado? E tinha uma guria que tava lá, que ela tava passando por complicações porque a mãe dela tava mal de saúde. Então, obviamente, eles estavam tocando naquilo porque ela chorava toda vez, entendeu? Velho, eu tava lá de boa, tal, escutando, rezando e tal. Do nada, era um monte de cadeira de plástico. Eu escutei aquelas cadeiras, assim, dá tipo a quebrada, cair, entendeu? Eu olhei, a guria tava com as mãos pra trás, com o cabelo todo pra frente, e ela ficava, tipo, sabe, tipo, se jogando, assim, e gritava, gritava, gritava. E ela começou a falar com a voz grossa, só que ela falava, tipo, baixo, e tu não escutava o que ela falava. E daí o pessoal em volta começou a, tipo, abafar o... tentar, tipo, rezar e não sei o quê, e falava, ah, sai de dentro dela, e não sei o quê. E a guria quebrava as cadeiras. Meu, eu acho que foi uma das experiências mais traumáticas que eu já tive na minha vida. Porque eu só escutava ela, tipo, gritando. É literalmente isso. E depois ela saiu, tipo, terminou o culto, ligaram as luzes, ela saiu assim.
Ah, eu tenho uma coisa evangélica que tu não tem noção. Em todos os sentidos possíveis. Primeiro, que eles não respeitam as outras religiões. Segundo, eles são muito hipócritas, sabe por quê? Porque eles não acreditam em espiritismo. Eles só acreditam em Jesus, porque Jesus era um
mas
homem.
Mas incorporam.
E mas incorpora, o demônio entra no corpo. O demônio é o quê? O espírito, caralho. É. Como é que vai entrar o espírito em ti? Puta
pois
que pariu.
Então, tem bastante coisa aqui. Tipo, eu fui... E depois de sair, eu me arrependi muito, assim, sabe? Porque o que aconteceu? Tipo, eu percebi que eu tava sendo manipulada. Porque eu tava mal num dia. Eu tava bem brigada com meus pais. E foi culto da família, assim, tempão. Tipo, na história da família. E daí eu chorei. E daí ele só... Toda vez que tu chorava, era porque tu sentia o Espírito Santo, sabe? E daí eu senti o Espírito Santo. Vou me batizar, porque não sei o que lá... E senti o Espírito Santo, agora eu tô de uma terapia, por isso que tu tava chorando, né? Sabe?
Tá, eu até, tipo, acredito que algumas pessoas sintam, se emocionem. Mas isso é um problema psicológico, gente. Tu tá passando por uma dificuldade, tu vai chorar porque tu tá frágil. Mas enfim, não vou julgar quem sente, vamos lá, cada um sente o que quiser. Mas eu acho muito doido, tipo, a pessoa que não manda. Chega lá, o cara vai lá, faz umas rezas e do nada a pessoa tá andando.
Sim.
Gente, tá, existe sim milagres.
Mas não vai curar uma coluna com a força do...
Não é instantâneo, a pessoa não tá andando, daqui a pouco ela anda. Não é assim.
Olha só, falando em igreja, cheio de igreja. Ó, já tive uma experiência com o que eu julgo ser além da minha compreensão. Era membro fervoroso daquelas que buscam a verdade, a santidade, de uma igreja batista. Em determinado culto, o pastor disse que quem quisesse alguma bênção, cura, etc., que fosse até a frente do púlpito, que seria feita uma oração com imposição de mãos. Foram algumas pessoas até a frente, e eu fui um dos que foi chamado até a frente para estender as mãos e orar por aquelas pessoas. Eu, com mais umas 6 ou 7 pessoas, iniciamos a oração, e em um dado momento eu sentia algo um pouco maior que uma bola de ping-pong entrar pela palma da minha mão, percorrer todo o meu braço e desaparecer ao chegar ao meu ombro. Permaneci em oração até o fim. As pessoas voltaram para os seus lugares e ao fim do culto ouvi uma senhora conversando com o neto dela, meu amigo, que estava com uma dor no ombro e durante a oração a dor foi descendo pelo braço dela até sair pela palma de sua mão. Aquilo me deixou realmente surpreso e eu percebi que o sobrenatural realmente existe.
Que droga forte essa! Qual que é o nome? Passei.
Nossa, mas o remédio que eu tomou paracetamol antes, como é que foi? Meu Deus do céu. Uma vez eu e meu irmão vimos um gnomo subindo e descendo a cabeceira da cama onde a gente dormia quando a gente era criança.
Que porra.
Tu já viu aqueles gnominhos de coisa que fica em vidro?
Ah, eu tenho medo desses bichos.
Eu tenho muito medo. Por isso que eu acredito nos gnomos, cara.
Dizem que não pode tirar de lá de dentro, né?
Pois é, tem todo um negócio.
Tem todo um negócio lá. Meu irmão, que ele acredita nessas coisas, né?
Aham.
Daí eu acho que ele tinha um e eu... Ah, tá louco?
Ah, eu tenho medo desses gnomos, cara.
É esquisitão.
Eu mais ou menos acredito nisso. Tipo, não sei se eu acredito ou se eu não acredito. Eu só sei que eu tenho medo. Se a pessoa viu um gnomo, cara, tiraram de algum vidro. Não sei como é que funciona, mas eu sei que tem todo um negócio pra tirar ele, assim, todo um processo.
Tem que ter todo um processo. Às vezes tem que ter, botar uma fruta ali.
Tipo na Belle, né? Tem uma guria que eu vi ela falando esses dias atrás que ela deixou... a maçã dela. Tipo, a maçã dela tá uns 3 anos do lado do gnominho.
Ah, acho que eu vi.
Sim, e tá, tipo, inteira.
Inteira, né?
O gnomo não come maçã, ele só conserva a maçã. Tipo, não sei.
Ah, mas, tipo, eu não sei pra que serve esse gnomo, na verdade. Ah, mas dá medo.
Olha só. Eu vou ler essa só pelo comentário. Minha cama é como se fosse uma beliche, porque ela é bem alta e não tem nada embaixo. Eu estava tentando pegar no sono. Eu estava de lado, voltando para... No caso, de frente para a parede. Eu estava prestes a pegar no sono, mas ainda um pouco vigilante. Foi aquele negócio que a gente falou, né? Quando a gente está indo dormir, mas ainda não dormiu. E senti minha roupa ser levantada.
Era o chupacu.
Era o chupacu, gente. Como se algo estivesse tentando tirar minha roupa enquanto eu estivesse dormindo. Mas o que foi realmente estranho foi que quando percebi minha roupa se mexer, sendo levantada, eu me virei para ver. Minha roupa foi puxada de volta como estava antes. Foi assustador. E fiquei muito tempo com isso na minha cabeça. Mas hoje em dia não ligo mais. Sabe o que é pior? É o fato de que talvez era alguém da própria casa, entendeu? E a pessoa tá, tipo, imaginando que... Imagina se essa pessoa, sei lá... Ai, Deus do livro, mas imagina se essa pessoa, sei lá, ia ser abusada e por muito pouco ela não foi, entendeu?
Ai, que horror.
Mas é uma possibilidade.
Mas ela ia ser, o chupacu não perdoa.
Hã?
O chupacu não perdoa.
Pode ser o chupacu também.
Cuidem seus cu. O pessoal começa a dormir com o cu tampado. Olha esse, que louco. Sou sonâmbula e eu tinha fama de andar pela casa toda dormindo. E 95% das vezes nós não lembramos de nada o que fizemos. Mas tem algumas situações em que você fica meio consciente, mas não controla as ações. Nesse dia eu lembro de ter uma sensação de atravessar a porta de casa. Um pouco depois acordei fora do apartamento, no corredor dos elevadores. Assim que eu entendi que acordei, que tinha ido sonâmbulo, eu pedi pra alguém abrir a porta de casa. Para meu espanto, minha mãe veio abrir a porta e precisou destrancar aquelas 2 voltas na chave para abrir para mim. Como eu passei pela porta de casa sem chave e ela se manteve trancada, é um mistério. Que loucura!
Do nada, só foi.
Ah, ela deve ter abrido, só que ela não lembra dessa parte.
Ai, Jesus.
Ai, que horror. Ah, isso
não. Mas como é que ficou a chave pra dentro?
Sei lá, né?
Pois então, acho que ela virou a lince negra e foi assim, atravessou.
Ela tem dons, está sabendo agora. A mesma guria comentou assim: quando eu acordei, umas 2 horas da manhã. Essa mesma guria que sonâmbula. E quando eu levantei da cama, começou uma chuva de pregos em minha direção. Era muito real e aterrorizante. Eu tentava me defender com o travesseiro. Minha mãe ouviu e desesperada veio me ajudar, falando calma e que aquilo era um sonho. Algo parecido com paralisia do sono, mas sem ficar parado.
Meu
Deus, que loucura, chuva de prego.
Sim, como se...
Imagina a mãe vendo aquilo com agulha com travesseiro, assim. Eu acho que... Eu não teria psicológico pra ter um filho sonâmbulo. Ainda tendo esse bagulho, eu ia sair correndo, ia deixar a criança...
Imagina tu acordar e a criança tá, tipo, te encarando, assim.
Sim.
Mãe, a cartolina.
É pra amanhã.
É pra amanhã. 5 horas da manhã, criança.
A mãe de um bebê que lá no trabalho falou assim que a filha dela, ontem, se acordou rindo. Se rindo, dando uma gargalhada. E ela, o que aconteceu? Ela achou até que tava com febre, né? Porque criança, quando tá com febre, fica meio loucona, assim,
sim,
né? E não, tava se rindo. E falando, ai, mãe, muito engraçada. E apontando pra parede, assim. E se rindo
amigo
toda.
Amigo imaginário.
Aham, daí eu fiquei...
Puta, eu tenho medo de amigo imaginário. Eu não ia ter capacidade de ter um filho e ele ter amigo imaginário. Porque eu dizia assim, tu não é bem-vindo, tu sai da minha casa agora. Eu não quero mais...
Filho, esse amigo imaginário é uma má companhia.
A minha mãe falou que eu tinha um amigo imaginário quando era criança. E eu não sei como, cara, que eu tinha um amigo imaginário e o nome dele não era brasileiro. O nome dele era americano, tipo, era um nome de fora, entendeu? A minha mãe falou que é tipo Charlie, uns negócios que, tipo, sabe?
Mas falam que a gente tem um anjo da guarda, né, entre aspas, um espírito.
Bom, meu, então...
Que às vezes algumas pessoas conseguem ver, tipo, se tu chamar ele e tal, você consegue ver, ou em sonho.
O meu era americano, então, porque ele chegou...
Que chique!
Que chique, né? É chique. Não, mas não me ensinou inglês, aquele filho da puta que não me ensinou.
Tem problema, chama ele de volta,
hein? Vou chamar o Charlie de novo.
Ah, eu fico com medo de chamar essas coisas, vai, que fica aí depois.
E ele tava tendo aquele negócio, esse tempo atrás, no TikTok, que era tipo, ai, tu fecha tua alma e tal, e daí se tu foi pra frente, a resposta da tua pergunta é sim, assim, ó. Eu tenho medo, porque depois descobriram que tu tem que abrir de novo, né? Porque senão tu se fecha pras coisas boas da vida também.
Sim, eu não acredito nas coisas do TikTok, porque, tipo, existe... se existe, isso realmente funciona, tu tem que ter um conhecimento
Exatamente.
Pra te praticar.
Não vai sair
porque
fazendo.
Porque o normal também, quando ele começou a pesquisar essas coisas, ele fazia sem ter noção, tu tem que ter o estudo pra fazer isso. Porque depois dá merda na tua vida, aí tu fica, ué, o que aconteceu?
Mas que tá acontecendo?
O que eu fiz?
Será que foi aquela macumba que eu fiz há 5 anos atrás, que eu não sabia o que
Exatamente.
Eu tava fazendo?
Então, não faça as coisas do TikTok que mexe assim, se tu não sabe. Eu me cago de medo. Eu me cago meio de olhar aqueles vídeos de hipnose do Pyong Lee.
Sério?
Tenho medo, porque tem gente que fala, se tu não se concentrar, tu fica, assim, tipo, tu se perde. E tu tem que saber voltar também.
Eu não consigo fazer hipnose.
E tipo, porque às vezes, vai lá, hipnose do... Esqueci o teu nome. E depois eu não lembro. Eu tenho que ir atrás de um hipnólogo que nem sei onde tem pra me fazer lembrar do meu nome.
Eu descobri que não é todas as pessoas que conseguem fazer, né? Porque tu tem que ter capacidade de imaginar as coisas. E tipo, se o cara chegar em mim e falar assim, ah, imagina que tu tá num campo e daí tem uma escada, tu tá subindo essa escada. Eu não consigo imaginar isso.
Ah, eu consigo, assim, eu consigo.
Eu não consigo.
E falo que...
É um saco.
Falam que tu criar histórias na tua cabeça e imaginações é um problema mental.
Isso eu consigo.
Falam que é um problema mental, eu fiquei, puta que pariu. Mas isso...
Isso eu consigo, que droga. Isso eu consigo, só que tipo assim, se tu me pedir pra imaginar alguma coisa, eu vou imaginar aquilo e tal, só que eu não vou conseguir chegar, porque vai abrir um buraco e eu vou cair.
Tá, e nem lendo tu consegue imaginar?
Lendo, mais ou menos, mas não é tipo, eu não puxo assim, sabe? Tipo, imaginação e tal.
Quando eu tinha menos ansiedade pra ler, tipo, eu voltei a ler há pouco tempo, porque eu tinha muita ansiedade pra ler, eu não conseguia me concentrar. Tipo, eu tava lendo, tava pensando, ah, o que que eu vou fazer depois?
Você tem que ler todo o livro de novo.
Eu tenho que ler, abrir tudo de novo e ler, e não conseguia imaginar. Mas quando, tipo, agora há pouco eu voltei, né?
Sim.
Mas quando eu lia bastante, assim, eu imaginava tudo, tipo, da história. Tudo,
eu
tudo,
conseguia
tudo.
Mais ou menos, assim, mas, tipo, eu não consigo manter a imaginação, sabe? É meio zoado. Aí isso me impossibilita de entrar em coisa de hipnose. A única hipnose, mais ou menos, eu conseguia fazer do Pyong era a questão, a hipnose de sono que ele
postou. Ah, pra dormir, né?
Pra dormir, porque daí tu não tem que imaginar nada, tu tem que ficar...
Eu acho que eu cheguei a olhar esse vídeo, mas ele tava iniciando assim, daí eu fiquei com medo. Aí eu parei.
Tem uma hipnose dele... Não, esquece, tu corta, tá? Que é só pra questão de curiosidade. Tem uma hipnose dele pra atingir orgasmo, tu já viu isso?
Não.
Ele fez com a Dora, uma youtuber também.
Aham.
Era por questão de... pra ela atingir orgasmo e tal. Ela dizia que ela chegou realmente, teve a sensação de tido um orgasmo, só que era esquisito porque ela sabia que ela não tava realmente tendo um, entendeu? Era tipo, uma sensação esquisita, mas era bom ao mesmo tempo.
Ah, mas que vergonha.
Pois é, tipo, ela gemendo horrores num vídeo pro YouTube. Imagina, cara.
Que medo, mano. Porque, tipo, isso é um controle... Imagina, loucura.
É bem doido.
Muito louco.
Teve uma vez que eu estava andando na rua e vi um objeto voador em cima de mim. Olhei de novo para a rua e não tinha mais ninguém. No caminho de onde eu estava até a minha casa, eram uns 2 quilômetros. Não vi ninguém na rua, nem pessoas, nem carros. Cheguei em casa e quando fechei a porta, comecei a ouvir barulhos na rua. Abri a porta de novo e estava passando muitos carros e estava cheio de pessoas. A vida simplesmente voltou ao normal. É tipo show de Truman, tá ligado? Tipo, ai, gente, esqueceu que ele tá aqui, gente. Vamos voltar. Contracenar. Cara, simplesmente.
Esse bagulho de ZT é foda, meu.
Eu não sei se acredito em ET.
Eu acredito vida em fora da Terra, isso é óbvio, né? Só não sei se ET.
É, tipo, a representação que a gente tem é mesmo.
É, talvez ele exista ET, mas ele seja de outra forma, bem mais evoluída, sim, bem, sei lá como.
É, eu acho que, tipo, aquela questão verdinha que a gente tem.
Só que eu acredito muito que eles nunca virem pra cá, porque a gente é muito ridículo. Ah, o que que eu vou fazer nessa bosta? Meu planeta é muito mais evoluído.
Bolsonaro de presidente, meu.
Essas pessoas que votam no Bolsonaro, essa pessoa que faz guerra por bosta nenhuma. Ah, que eu vou perder meu tempo aqui?
Aí eu vou ler essa daqui, ver como é que é. Não foi assustador, mas foi incomum, no mínimo. Eu era pequeno e devia ter uns 7, 8 anos. No meu quarto dormiam eu, minha irmã, e na parede do fundo ficava um guarda-roupa. Aqueles embutidos que cobriam a parede toda. Nesse dia, meu primo tinha ido dormir lá em casa, então deixamos um colchão pra ele entre a minha cama e a cama da minha irmã. Enfim, no meio da madrugada, nós três dormindo, eu acordo com uma luz azul fortíssima saindo de dentro do guarda-roupa. Eu me levantei, tomando cuidado pra não pisar no meu primo, e fui chegando perto. Era uma luz azul bem forte. e quando saía pelas frestas das... da... no pé, peraí. Era uma luz azul bem... A luz... Meu Deus do céu, tá difícil! Era uma luz azul bem forte, e quando saía pelas frestas das portas, fazia aquele pilar de luz bonitinho. Eu não sentia medo, só curiosidade mesmo. Quando me aproximei mais, a luz sumiu. Deitei de novo e voltei a dormir. Quem é que faz um bagulho desse?
Me explica!
Tu vê um negócio, uma luz, tu vai até lá, tu fica... Ah, não quero mais ver, não...
Não, mas não, eu não dormi. Vou jogar, porque esse dia me aconteceu, o que aquela vez que eu contei também, no... quando eu vi os vultos brancos. Juro, eu não pensei em nada naquele momento. Tipo, sumiu tudo na minha cabeça e eu só focava naquilo. E não sei o que eu tinha na cabeça, mas que eu fui fazer lá em cima com a casa toda apagada e eu sozinha, né? Mas eu fui voltar e quando eu vi os vultos brancos entrando no meu quarto, que era o do meio, eu não pensei em nada, eu só pensei em seguir. E quando eu cheguei lá, parei, não tinha mais nada, né, dos vultos. Daí eu voltei a raciocinar o que eu tava fazendo.
Ah, mas pelo menos tu foi até o final se certificar do que tava acontecendo. O moleque só chegou na porta do guarda-roupa. Ah, não quero mais ver o que tem aqui. Vou embora. Quem é que fala um negócio das meninas? Eu acho que falta iniciativa da pessoa. Tem que ir atrás.
Mas que é muito bom. A única vez que me lembro que algo bizarro, eu tinha 8 anos no máximo e não conseguia dormir na minha cama. Aí fui chamar meus pais porque tava sem sono e com medo. Nem deram bola e me expulsaram do quarto deles.
Não queriam ser pais.
Eu sendo pai. Eu sendo mãe, no caso. Aí voltei pro meu quarto chorando e deitei na cama e tava bem ansioso. Sei que resolvi dar uns socos na cama. Foram 3. Tum, tum, tum. Aí a coisa de 3 segundos depois ressoava na minha cama. 3 socos de volta. Tum, tum, tum. Na hora eu paro de chorar com espanto e corro pro quarto deles em fuga. Por muito tempo achei que a cama era amaldiçoada.
Meu Deus,
olha o comentário. Empatou a foda dos... Na verdade, não era cama amaldiçoada.
Cara, isso...
Anos depois, ele entendeu que, na verdade, eram os pais dele. Por isso que expulsou ele do quarto.
Velho, mas tem aqueles negócios nos Estados Unidos de pessoal vivendo, tipo, nas casas, né? Eu tenho medo desses negócios. Tipo, entrou fulano e vive no meio das coisas, não sei o quê. Vai que tinha um mendigo dormindo debaixo da cama do coelho.
Sim, meu, é que lá é umas coisas punk, né? Não é igual aqui, entendeu? Lá é pra fuder mesmo. Eu não sei, é que vamos começar aqui daí. Os Estados Unidos tem um, sei lá o que aconteceu, tem um, né, um, em volta dele tem uma coisa muito ruim. Porque tudo que acontece ruim é
pois
lá.
É, né?
Coisa horrível, tipo, foda pra caralho é lá. Tipo, todos os casos que a gente comentou.
Sim, a
são todos
maioria.
De lá. Então, tipo, são outras pessoas de origem.
É considerado
que moram
uma
lá.
Fábrica de serial killers também.
Sim, como imagina uma pessoa embaixo da sua cama.
Bem tranquilo, bem de
não,
boa.
Não, o que eu admiro também, quem mora nos Estados Unidos, é comprar casa de gente que já morreu horrores lá dentro,
ai,
sabe?
Nossa, padrão de filme de terror.
Padrão filme de terror. Ai, vamos morar numa mansão do longe da cidade pra caralho e sem nada em volta.
Que é, assim, ó, recomendadíssimo.
Gente que já morreu lá, tranquilo.
Ó, tem uma aqui que eu tenho uma parecida, mais ou menos. Lembro de um acontecimento quando eu era mais jovem. Eu estava no computador, deitado de frente para a porta do quarto. Quando, de repente, a porta começa a abrir bem devagar. E eu esperando alguém aparecer. Que cagaço. Fiquei muito mal no dia seguinte. Cara, por Deus, eu tenho uma história muito parecida quando eu era mais nova. Porque o computador lá de casa, ele ficava na sala. Então, tipo, era a mesa do computador e a porta do meu quarto, assim, na minha esquerda. E o meu roupeiro, ele tem 3 portas. Tipo, eu tava mexendo no computador, tá? Meus pais foram no mercado de noite e tava as luzes, todas as luzes de casa basicamente desligadas, né? Eu tava no computador mexendo e eu não me toquei de ligar. E a porta do quarto tava aberta. E a mesa do computador era, tipo, bem na porta, assim. E eu escutei a porta, a última porta do meu roupeiro, abrindo e fechando. Tipo, piu-piu. Sim, fechar, tá? E cara, gelou, sabe? Foi o frio de medo que o cara falou assim, gelou a espinha, assim. E eu mexendo no computador bem bela. Acho que eu até contei isso aqui. Eu só, tipo, senti como se tivesse alguma coisa na porta do meu quarto, assim, tipo, me olhando. E eu mexendo no computador, eu só falei assim, vai embora dessa casa que ninguém te amou aqui. Foi a única coisa que eu falei, cara. Depois que passou o medo, que tipo, eu não tava mais sentindo nada, eu saí ligando todas as luzes de casa. Como se nada tivesse acontecido.
Ai, credo, Deus. Acho que eu tenho medo de acontecer essas coisas comigo, eu tenho forte morrer. fico imaginando muito isso. Toda cena de filme de terror, que é muito pesadona, assim. Eu fico, cara, acho que eu nem faria nada, eu só teria um infarto e morria. Acabou. Isso. Acabou o filme.
Daí começa a calma. O coração não ia aguentar.
Você começa aquela musiquinha. I don't know, Acabou o filme, gente. Eu ia morrer. E tem um treco. Olha essa aqui. Já tive algumas experiências do tipo paranormais, mas nada igual a essa. Há uns 2 anos atrás, dividia o aluguel com uma amiga. E ela não tinha hábito de me avisar se estava saindo para algum lugar. Um dia, quando estava voltando do serviço, eu desci uma estrada escura sozinho. E no meio do caminho, eu me senti muito estranho. Alguma sensação de formigamento no corpo. Pensei que isso não seria nada, que logo ia passar. Quando cheguei em casa, aparentemente não tinha ninguém. Então, sentei na frente do PC e comecei a editar algumas fotos. Nesse exato momento, minha amiga apareceu na porta do meu quarto e começou a conversar comigo sobre essas fotos. Do jeitinho dela mesmo, canceriana, a gente riu de umas piadas e tudo. Passou um tempo, ela saiu do quarto e eu fiquei por uns 5 minutos ir até puxar assunto novamente. Quando procurei por ela dentro de casa, não tinha ninguém. Procurei em todo lugar e nada. Só estava eu por lá. Nessa hora, eu entrei em pânico e pensei que tinha alguma coisa errada comigo. Procurei deitar e dormir. Antes de surtar, no outro dia eu perguntei pra ela e ela confirmou que não estava em casa.
Meu Deus.
Eu já ouvi isso várias vezes, as pessoas falar que conversou com alguém e não tava lá.
Ai, tem um nome pra isso, de tipo, um clone teu. Eu esqueci o nome.
É tipo a mesma coisa de tu ouvir alguém te chamar, uma coisa assim, né?
É, doppelganger, uma coisa assim o nome do...
Ah, nossa. Mas, meu Deus.
É um bagulho bem desgraçado, mas é tipo, tem uma cópia tua. Tem um filme chamado Nós. Que é filme de terror, que é, retrata mais ou menos isso. Mas eu acho muito assustador, tem muito medo, gente. Tipo...
Não, tipo, que porra é a pessoa?
Pois é, tipo, quem é, não é que
é,
veio.
Não...
Como é que
tipo, até acredito quando tu tá meio dormindo e acordado que tu não tem muito senso, né? Mas agora tu lúcido, conversar com a pessoa.
Tu não notar que é outra pessoa que não tá ali. Isso é foda.
E depois saber que não é.
Olha, ou é, né? E ela só tá, tipo, tirando com a cara.
Te trolando. Ah. Ele nunca vai saber, né?
Verdade. É. Ó, essa aqui eu vou ter que ler porque tem a ver com escola, cara. E eu tinha muito medo da minha escola quando eu ficava sozinha esperando mesmo de dia. Então, imagino de noite. Quando eu tinha 15 anos, perdi o busão da escola e fiquei de noite, era umas 10 horas, esperando meu pai me buscar. A escola fechou e fiquei na frente do portão, na chuva, esperando e com um certo receio. Meu lado direito era uma penumbra total, escuro e ameaçador. Ouvi uns passos e algumas risadas bem distantes. Pensei que deveriam ser alguns moleques zoando pela escola à noite. Fiquei meio ressabiado. A frequência desses sonhos foram aumentando e meu cu não passava nem Wi-Fi. Até que em um certo momento, não sei como, escutei uma risada diabólica, muito alta, diretamente no meu ouvido. Aquelas risadas de filme. Eu saí correndo como nunca, desci morro abaixo e fiquei na rodoviária esperando minha carona, que logo chegou. Até hoje, busco explicações do que houve. Talvez meu cérebro pregou alguma peça comigo. Ou sei lá, uma entidade me forçou a sair daquele lugar. Me arrepio contando isso até hoje.
Era o espírito.
Era o espírito.
Ai, Deus me livre.
Eu tinha um cagaço, mesmo de dia, assim, a escola sozinha, sem ninguém, dá um medo.
É, não, na escola eu nunca tive medo, assim.
Ai, eu não achava. Pelo menos era onde eu estudava, porque eu estudava do lado de um cemitério, né?
Ah, tá.
Então era...
Bem de boa, né?
Era bem tranquilo, era bem legal. Tinha a minha turma, batia o sinal, e, tipo, o cemitério era do lado da escola, só que pegava a escola, o cemitério pegava uma quadra muito grande, sabe? E tinha como tu sair do cemitério e voltar pra escola, assim, só que era uma corridona de, tipo, achei que caminhando dava uns 15 minutos, mas na corrida dava uns 10. Sim, é mais criança. E daí a gente tinha uma missão de sempre saía e entrava no cemitério e dava a volta, né? E às vezes a gente via os caras lá, tipo, desenterrando e tal, era... Então, aquilo ficava, né? Pois é, tirando, tipo... Era zoado, cara. E daí, por conta disso, eu ficava, tipo, meio com medo, assim, escutava uns barulhos.
Tu moraria, tipo, do lado do cemitério? Porque falam que morar perto do cemitério, tipo, apartamentos, é mais barato.
Ah, com
porque
certeza.
Ninguém quer morar, né?
Mas nunca.
Eu vi uma guria no TikTok, ah, comprei meu apartamento. Daí ela abre a janela, assim, um monte de cemitério. Cemitério. Um monte de túmulo, assim, eu...
Mas nunca.
Nunca.
Eu vi gente contando também, vídeo no TikTok de uma guria contando que ela tá com... mora do lado de um cemitério e que ela escuta muita risada de criança e coisa, tipo, de criança brincando e não sei o quê. E ela disse que isso veio por causa de uma escolinha que tinha ali perto, que pegou fogo. E muitas das crianças que morreram nesse incêndio foram enterradas no cemitério. E ela disse que ela fica escutando de vez em quando as crianças brincando, correndo, gritando, não sei o quê. Sendo que a escolinha não é mais ativa.
Ah, tem medo de ouvir.
Ai, ai, ai.
Como eu trabalho em UTI de bebê, né? Não é, é tipo difícil morrer bebê lá, uhum. Porque bebê se recupera muito mais que adulto.
Sim.
Mas quando é pra morrer, morre, assim, muito rápido.
Já chegou a...
Nunca ouvi, mas tem colegas minhas que sonham, que vê criança, ouve criança.
Sério?
E eu fico, meu Deus, não aconteça isso comigo, pelo amor de Deus.
Eu vi uma mulher, esses dias no TikTok que ela fez, ela tava assim, ah, quando eu vejo uma criança na UTI, tipo, ela dando risada e tal. E daí eu lembro que essa UTI é adulto.
Mas, pra te falar a verdade, como essa coisa de criança é... Fala que criança tem um espírito puro, né? Quando nasce, e, tipo, ele é um, tipo, um anjo, assim, praticamente. Mas eu sinto muita diferença quando eu fiz o estágio na UTI adulto e quando tu tá na UTI de criança. UTI adulto é horrível. Eu me sentia sufocada, parecia que não tinha ar lá dentro. Porque UTI todas são fechadas, né? Mas de criança, tipo, não é assim. E de adulto era horrível. Era um muito pesado, assim, o clima. Ah, é horrível, horrível. Achei muito bosta. Ah, e eu tive que levar um corpo ainda, né? Aquela vez.
Ai, que legal, né?
Ai, que show. Aí. A única coisa, só não foi estranho, porque o corpo tava quente ainda. Então parecia que a pessoa tava dormindo. Então, mas se tivesse gelado ia ser pior. Mas quando a gente foi levar o corpo lá, é que é tudo junto, né? Lá, pra levar o corpo. Daí lá no subsolo a gente levou.
Nossa, que legal. Então, ainda
daí
vai,
a gente foi levar.
Não,
pega o elevador ainda, tudo assim. Tu vê o corpo, assim, bom dia, e o corpo falando assim. Mas daí a gente foi levar e... Ai, lá onde fica os corpos é muito esquisito, tipo... Porque tem as mesinhas ali, onde eles fazem autópsia e tudo, né? Abrem às vezes. E tem as gavetas, assim. Então, tipo... Cara, quando eu fui embora, eu fiquei... Meu, eu sou nada. Porque eu vou morrer, vou pôr um saco preto e dentro da gaveta gelada.
Cara, eu tenho muito
receio. E é só isso.
Eu não gosto nem de velório, assim. Tipo, eu vejo... Eu posso ver que nem aquela ano passado que eu vi... Porque a gente foi fazer a visitação na faculdade. E eu vi o corpo ali em conservado, no caso, né? Eu posso ver isso. Porque na minha cabeça, aquilo ali era um boneco, sabe? Mas eu não consigo ver cadáver fresco, assim. O enterro, essas coisas. Me dá um negócio muito estranho. Parece que a pessoa ainda... Ela tá ali do teu lado, sabe? Falando assim, é, realmente...
Mas é muito, muito melhor tu ver, tipo... Quando o corpo morre na hora, do que ver ele lá no cemitério já. Porque o corpo até lá, ele se modifica muito,
sim,
né? Ele começa, a pessoa começa a sangrar, então ela incha. Então, tipo, igual quando meu tio faleceu, minha mãe não reconheceu meu tio. Porque ele tava todo errado. Porque, ainda mais quando é casos assim, tipo, suicídio, tal. Porque tem que abrir o corpo, daí eles, pra fazer toda a investigação, como morreu. Aí deixa a pessoa mais feia ainda, né?
Sim. É, o meu tio... Ano passado, quando ele faleceu também, foi... Ele morava no Mato Grosso. Então, eles tiveram que trazer o corpo dele do Mato Grosso pro Rio Grande do Sul pra velar ele aqui e enterrar ele aqui. Eles tiveram que tirar todo o sangue dele, né? Pra poder fazer a viagem e... Bom, tiveram que dissecar ele. E meu pai disse que foi a pior coisa, tipo, ver ele no velório, porque era... Era muito esquisito. Ele tava sem sangue nenhum no corpo. E... Só que ao mesmo tempo ele não tava, sabe, se decompondo. Era uma coisa muito esquisita. Eles que cheirão de formol era terrível, assim. Foi muito ruim o velório.
Sim. Eu nunca vi corpo de gente que eu conheci, tipo, do meu tio. Eu não podia, né? Mas eu nunca vi gente da minha família que morreu e eu não vi. Mas eu já vi gente estranha. De outras pessoas, assim.
Eu não vou em velório mesmo.
Eu já fui, mas eu não gosto, porque eu gosto de lembrar da pessoa, tipo, ela, sabe, viva, bem, com a característica dela.
É a hipocrisia de nós duas, né? A gente fala de caso criminal, mas a gente tem medinho de ir em velório.
É, a gente
olha
tem
só.
Medinho.
Olha só como é que funciona a vida.
Aí fala, é mais fácil, né?
Essa aqui, então, pra finalizar. Quando eu tinha uns 11, 12 anos, mais de madrugada, eu tinha o costume de ficar ouvindo rádio com meus fones de ouvido. no meu celular. Em uma dessas madrugadas, era quase 4 horas da manhã. Eu estava de boa ouvindo rádio quando, do nada, eu sinto alguém me tocando, balançando as proteções da minha cama e me chamando pelo meu nome. Eu pensei que fosse a minha irmã, né, porque eles dividiam um quarto juntos. E para pedir para eu abaixar o som dos meus fones. Eu perguntei o que ela queria, só que ela não me respondia. Então eu liguei a lanterna para ver o que ela queria. Não tinha ninguém do lado da minha cama. Eu fui olhar para a cama da minha irmã só para conferir se ela não estava brincando comigo, mas ela estava em um sono profundo. Não tinha mais ninguém em casa acordado para ter feito isso. Eu só sei que fiquei tão em choque que desliguei meu celular, cobri todo o meu corpo, padrão de criança, e me forcei a dormir mais rápido possível, mesmo me sentindo sendo vigiado. Desde então até hoje, dormir é um negócio estranho para mim. E sempre me sinto vigiado.
Ah, é ruim se sentir vigiado, né?
Sim.
Sensação ruim, né?
Parece que tu vai ter um treco.
Cobertor, nosso super-herói, desde sempre.
Mas padrão de criança, a gente sente medo de bota, cobertor até aqui em cima e agora.
Isso que era 4 da manhã, né? Porque eu falo, tipo, meu irmão que me botou isso na cabeça, né? Pra as variar. 3. Que é às 3 da manhã. Quando ele falou isso, às 3 da manhã. Se era 3 da manhã e ele falava, quando tem espírito e tu se acorda exatamente 3 da manhã, é porque tem alguma coisa na tua volta. Pronto, me fudi, me caguei toda. Porque às vezes eu acordava, era 2h50, quase 3, sabe? E eu me acordava e eu não dormia até fazer 4 horas. Eu ficava fazendo alguma coisa, mas eu não dormia de volta. Eu ficava acordada.
Eu te entendo.
Eu ficava acordada porque eu acreditava nisso. Hoje em dia eu olho, 3 horas da manhã. Ai, graças a Deus que não é 6 horas. Tem que trabalhar ainda.
Tem que trabalhar.
Foda-se.
Ai, nossa. Mas eu tinha muito medo, assim. Tipo, tinha... Às vezes... Quando eu descobri esse bagulho das 3 horas da manhã, foi uma época que eu tava tendo muita insônia. Então, tipo, chegava 3 e pouca da manhã. Obviamente, eu estava acordada, porque eu não tava conseguindo dormir. E daí, eu começava a sentir um monte de sensação ruim que eu não tava sentindo. E eu não sabia se era, tipo, porque realmente tinha alguma coisa. Se minha cabeça, ela já tava muito sequelada, sabe? Tipo, botando coisa, assim. Mas eu sentia como se tivesse sempre alguém me vigiando. Ai, isso é um saco. Meu Deus.
Outra coisa também é do espelho, né? Que falam que o espelho é o portal pra espírito.
Não tem espelho no meu quarto.
Ah, no meu...
Por causa disso.
E do roupeiro ainda, né?
Ah, mas é tipo, de frente pra tua cama?
Não, mais ou menos. É que a minha cama fica mais pra cá e o roupeiro é mais pra lá. Fica mais virado pra lá, sabe? Mas às vezes eu me cago, assim, tipo... Ou às vezes eu tô no espelho, assim, me olhando, daí vai que surge uma coisa atrás de mim e só tá no espelho.
A minha tia dizia que
porque
ela
porque tem muito isso, né?
A minha tia dizia que ela via isso, tipo, quando ela ia se olhar. Só que ela tem um problema com um quarto em específico lá da casa da minha avó. Que depois ela tava morando lá na casa da minha avó, tava dormindo naquele quarto. E daí, ela dizia que quando ela ia naquele roupeiro, tipo, se olhar no espelho, toda vez que ela se olhava, era, tipo, o rosto dela mudava como se fosse outra pessoa dentro do espelho, sabe? E eu ficava, meu Deus do céu.
Hoje no TikTok eu vi uma coisa assim, uma cena de um gurizinho loiro. Aí ele tá sentado assim, e a mãe dele tá assim, e eu tenho um espelho. Ele fica olhando pro espelho e a mãe dele tá com a metade da cara, assim, toda fodida, sabe? Sangrando. E daí ele olha pra ela, tá normal. Isso é muito estranho, imagina. Ai,
meu Deus.
Acho que eu ficaria assim. Isso aí é correndo.
Eu não ia conseguir processar a informação. Ah, meu Deus, você é...
Ele olha pra mãe assim, tipo, mãe, é tu?
Não é filtro, não, mãe.
Mas sei que a senhora tá um pouco acabada, mas...
Mas vai dar cirurgia plástica pra ver se melhor. Mas por hoje é só, gente. Espero que vocês tenham gostado. Foi o podcast mais descontraído dessa vez. Com os assuntos aleatórios. Se vocês gostam desse tipo de podcast, falem pra gente. A gente vai trazer mais conteúdos assim. Sei lá, vamos conversar sobre filmes de serial killer ou alguma coisa.
É, ou filmes... Ou, tipo, filmes mais idiotas de terror.
É, vamos trazendo conteúdo pra vocês. Ah, tem bastante. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, então nos avisem. Deem engajamento porque pra gente descobrir o que vocês gostam. E esse é o objetivo do podcast. Trazer conteúdo bom pra vocês. Isso aí. Então escutem os nossos outros podcasts de Caso Criminal. A gente tem tudo sobre o Albert Fish, sobre o Palhaço Assassino, que agora tá bem alta de novo por causa do documentário da Netflix.
3.000 anos depois a Netflix bota o documentário.
Então assistam os outros episódios pra nos ajudar. E é isso, muitos beijinhos.
Beijinhos.